A gente é bombardeado o tempo todo com informações, estímulos, motivação para que a gente cuide do nosso corpo, falar sobre a importância da alimentação. Claro, tudo isso é muito relevante, mas é pouco falado sobre a importância da gente cuidar do nosso cérebro, da nossa saúde mental. Então, o que eu queria saber é que, para além de ser um recurso de reabilitação para pessoas que têm alguma doença, algum transtorno, se ela pode ser também pensada, né, estimulação cognitiva, se ela pode ser pensada como um instrumento diário, né, que a gente pode lançar a mão ali.
Sim, e na verdade eu acho, acredito, Tayana, que a estimulação cognitiva hoje, ela não é lançada necessariamente como reabilitação, mas muito mais como estimulação e prevenção. Então, a gente inicia com uma criança pequena, porque a gente vai estimular as habilidades cognitivas dela. Então, se a gente pensar que a gente estimula memória, atenção, raciocínio, socialização, flexibilidade mental, uma pessoa que tem essas habilidades potencializadas vai ser o que ela quiser na vida dela, né? Então, assim, e junto com isso, então, assim, eu tenho um filho que eu já acho que é inteligente. Então, eu posso, sim, e devo colocar, porque é a forma de eu potencializar essas habilidades. E pensando em adulto, a gente cria a reserva cognitiva. Ou seja, eu crio uma reserva para quando eu chegar na terceira idade e eu precisar disso, eu tenho da onde buscar e retardar até um processo neurodegenerativo. Mas eu acho que você fez uma pontuação que eu acho que vale a pena a gente retomar, que é assim, a mulher está muito ligada à saúde da mulher com a saúde reprodutiva. Né? Então é a puberdade.
Na saúde pública, nos cuidados de saúde de um modo geral, quando se pensa em saúde da mulher, está falando sobre saúde, reprodução.
Isso.
E mais recentemente, inclusive, sobre o controle da natalidade, que é também dentro desse universo da reprodução, né?
Sim, e aí a gente precisa pensar que a mulher e os problemas ligados à mulher de saúde estão muito além da saúde reprodutiva. As mulheres têm duas vezes mais chances de desenvolver algum transtorno mental, seja ansiedade, depressão. Se a gente for para as doenças autoimunes, ela desenvolve 3 vezes mais. Então, esclerose múltipla, as mulheres têm uma maior predisposição. Alzheimer, que hoje a gente está se falando tanto, começou a se falar, porque era uma doença que estava muito ligada à longevidade, né? E que agora a gente está melhorando antes, a expectativa de vida, né?
Porque antes ela era só associada à mulher pelo fato da mulher viver mais.
Isso.
Mas hoje em dia está se vendo que as pessoas, tanto mulheres como homens, estão vivendo mais e ainda assim a gente tem essa prevalência, né, das mulheres.
Das mulheres, e é 2 vezes mais Alzheimer em mulheres, e que é a maior doença ligada à demência. Então, assim, agora a gente está começando a caminhar para o cérebro da mulher. E a gente precisa, sim, chamar a atenção que as mulheres precisam cuidar da sua saúde mental e do seu cérebro, porque elas, de fato, têm uma maior predisposição. E a gente diria, e os estudos mostram, que está muito ligado à questão social, o estilo de vida, ao gênero feminino.
Eu ia te perguntar isso mesmo, assim, até que ponto existe uma pré-determinação genética ou fisiológica, não sei, biológica, né, de cada pessoa, e que torne inevitável a manifestação de uma doença, e qual a proporção evitável disso, né? A partir dos aspectos de estilo de vida, dos aspectos sociais, tem como a gente realmente construir, né, um estilo de vida que evite esse tipo de doença?
Eu acho que o estilo, primeira coisa é a gente começar a tomar consciência que a gente precisa cuidar. Enquanto mulher, a gente...
Cuidar da gente, né?
Da que gente.
Cuida dos outros sempre,
é, porque,
né?
Voltando, a mulher é treinada para cuidar do outro, para se dedicar à sua família, aos seus filhos, ao seu marido. E é recorrente você encontrar uma mulher no consultório e que ela fala, não, é, minha prioridade é a minha família. E ela coloca em último lugar, né? E eu acho que é essa mudança que, acima de tudo, a gente precisa começar a ter. A mulher precisa ter consciência que ela tem uma maior predisposições a AVC. Uhum. É AVC que leva à mortalidade.
Nossa, que são irreversíveis.
Que são irreversíveis. O maior índice está ligado também nas mulheres. Né? Então, assim, as mulheres precisam entender a importância do seu cérebro. Uhum. E que é um órgão e que precisam cuidar tanto da sua saúde mental como neurologicamente falando mesmo.
E esse cuidado, né, quer dizer, o desenvolvimento cognitivo, né, criar essa reserva, ela efetivamente pode, por exemplo, ser um fator preventivo de um AVC ou de outros eventos parecidos, que a gente costuma associar a outras causas também?
Claro que vai depender um pouco, porque tem alguns eventos que estão ligados à questão biológica, uhum, de fato. E tem outros que têm a ver com o nosso modo de viver. E o que a gente faz na nossa vida? Então, assim, às vezes a gente escuta assim, mulheres falando. Ah, eu faço muita palavra cruzada. É bom, é ótimo. Só que se eu fizer só palavra cruzada, eu só estou estimulando... É como se eu estivesse traçando um caminho no meu cérebro. E eu só estimulo aquele. Aquele caminho está ficando fortalecido. Os demais estão frágeis. Então, eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer outras coisas para conservar a minha atividade neurológica, né? Os meus neurônios, a minha sinapse está, uhum, funcionando efetivamente.
Eu vou te pedir para a gente voltar um pouquinho antes. Você que está chegando aqui ao Expresso 89, estou conversando com a Melissa Cristina Silva. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, avaliação psicológica, diretora da ginástica do cérebro. A gente está conversando sobre as potencialidades, né, do cuidado do cérebro a partir da estimulação cognitiva, especialmente prevenindo, né, as doenças neurodegenerativas que acometem com mais frequência as mulheres. E, Melissa, eu queria saber também de você. A gente viveu esse período pandêmico, né, que teve um impacto muito severo sobre todas as pessoas e, sobretudo, as mulheres, que foram as pessoas que mais cuidaram, mais uma vez, das outras pessoas e menos de si. Elas são também mais acometidas pelos efeitos, né, neurológicos, se pode dizer, da chamada Covid longa, né, que traz esses sintomas, né, da névoa, né, da confusão mental e também da falta de memória, do prejuízo à memória. Essa estimulação cognitiva também pode contribuir para esses sintomas, para minimizar esses sintomas?
Pode, sim. Porque a gente está estimulando essas áreas. Então, à medida que a gente estimula, a gente melhora essas áreas. E se, de fato, também tiver uma doença de base que cause um prejuízo grande, no mínimo, a gente vai retardar esse processo degenerativo.
E você estava falando antes, e era isso que eu queria perguntar. Você, como psicóloga, viu que eu estava aqui, ó, buscando. É que eu queria entender mais. Você falou sobre a palavra cruzada ou um determinado exercício favorecer o estabelecimento, a concretização ali de um caminho do funcionamento cerebral, né? Queria antes que você tentasse explicar pra gente como é que esse nosso cérebro funciona, né? Como é que é essa ideia dos caminhos ali, uhum, a sinapse, enfim, como é que acontece o nosso raciocínio?
É, a gente tem os neurônios, né? E que eu falo caminhos de uma forma mais popular, mas são, até se a gente lembrar de uma imagem do cérebro, que a gente, às vezes a gente vê muito, a gente vê aquelas, aqueles caminhos, aquelas ramificações, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ter perda de neurônios com a nossa idade, isso é natural, assim como a gente perde tantas outras funções biologicamente. Uhum. Então, há perdas neuronais. E só que mesmo tendo as perdas, a gente pode ter um funcionamento melhor dessas ramificações, dessas sinapses, né? E que entra a plasticidade do nosso cérebro, que é uma área desempenhar uma função que às vezes uma outra área já não está funcionando. Por isso que é a estimulação. Às vezes aqui eu não estou funcionando bem.
Teve um problema, ali parou de funcionar, a célula se apagou.
E isso, inclusive a gente vê muito isso em casos de acidentes, de traumatismos, que a pessoa é destra, ela perde o movimento, né? Uhum. Do lado direito.
Do lado dominante.
Do,
né,
lado dominante dela. E o outro lado, com a estimulação, com fisioterapia, com reabilitação, ela começa a desenvolver. Então, o nosso cérebro tem uma plasticidade. E a estimulação cognitiva entra justamente aí, usando as técnicas para estimular esse cérebro a não fortalecer um único caminho, mas criar várias conexões para que a gente tenha um melhor funcionamento, de fato, do cérebro.
Melissa, a gente, infelizmente, está chegando ali no nosso limite do tempo, mas a gente passaria aqui mais horas te ouvindo, aprendendo muitíssimo sobre esse importante assunto, né? E tomando consciência, de fato, da importância do nosso cuidado, né, com a nossa saúde mental, com o nosso cérebro. Nós mulheres que somos geralmente, né, incentivadas ou desincentivadas a termos esse tipo de cuidado e de prosperidade, né? E queria, por fim, que você pudesse dizer para a gente onde é que você vê que a estimulação cognitiva precisa estar, em que espaços, né, de atenção com as mulheres e com a nossa população de modo geral, porque ela serve para todo mundo, né?
Serve para todo mundo, é isso mesmo. Eu acho que ela tem que estar nas escolas, em primeiro lugar, que é onde começam as crianças, né? Então, se a gente tiver uma base mais fortalecida, muitos problemas serão reduzidos. E interfere diretamente na alfabetização, porque a gente sabe que a gente é um país onde os nossos marcadores de escolaridade não correspondem na eficácia dele.
Não correspondem, né? A avaliação, as crianças chegam, a adolescência chega e
muitas vezes sem saber fazer uma conta, as quatro operações. Uhum. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, se a gente melhora essas habilidades cognitivas, a gente vai melhorar a aprendizagem dela. E, consequentemente, até pensando nas mulheres, com uma melhor educação, com uma melhor formação, ter um emprego de melhor qualidade, poder fazer escolhas na sua vida com mais consciência. E nos espaços de mulheres, nos centros comunitários da terceira idade, eu acho que é fundamental. Então, assim, na verdade, a estimulação cognitiva, ela deveria estar presente em todos os espaços onde a gente tem pessoas reunidas.
Olha só. É poderoso, é poderoso. É. Muito obrigada, Melissa Cristina Silva, psicóloga que teve aqui a atenção, o cuidado de estar com a gente, trazendo informações para você aqui pela Rádio Assembleia. Lembrando que essa entrevista também foi transmitida a gravação aqui pelo YouTube. Você pode consultar novamente, pode ouvir, pode mandar aí para as mulheres da sua vida que você queira que estejam mais atentas e que tenham um olhar mais generoso para si mesmas, né? E Melissa, claro, por favor, suas redes sociais, onde é que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, ginástica do cérebro, mais da Melissa psicóloga, conta pra gente.
Tem o Instagram, tem o meu de psicóloga, que é melissa.cristina.silva, é o meu nome, e tem o da ginástica do cérebro, que é gccuiabá.com. ponto Alvorada. Nessas duas redes está interligada e me encontra facilmente. Mas nas outras redes também, no LinkedIn, se jogar meu nome, vai achar.
Obrigada, Melissa. Sucesso por aí.
Obrigada, Tayana.